DW Noticiário. Segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2014, saúda-vos António Cascais, as notícias. Na Tunísia, o candidato favorito à presidência, Beji Caid Essebsi, de 88 anos, reivindicou a vitória na segunda volta das eleições, realizada no domingo, posição que os partidários do presidente cessante, Moncef Marzouki, imediatamente questionaram enquanto são aguardados os resultados oficiais. Essebsi agradeceu na televisão estatal aos tunisinos que participaram na eleição, 4 anos depois da revolução que derrubou o regime de Ben Ali. É a primeira vez, desde a independência em 1956, que os tunisinos escolhem livremente o presidente do país. A vitória na primeira volta de Essebsi consolidou os resultados obtidos nas legislativas de 26 de outubro pelo seu partido laico Naïda Tounes, uma coligação heterogénea de militantes de esquerda, sindicalistas, empresários e antigos membros do regime, unidos pela oposição aos islamistas do partido Ennahda. Em França, 11 pessoas ficaram feridas na cidade de Dijon, depois de terem sido atropeladas por um automobilista que gritava em árabe Allahu Akbar, Deus é grande. De acordo com a agência France Presse, 2 dos 11 feridos estão em estado grave e o autor do atropelamento, de 38 anos, deu entrada num hospital psiquiátrico. Segundo refere ainda a agência francesa, o automobilista terá dito que agia em nome, citamos, das crianças da Palestina. Na Grã-Bretanha, acaba de ser publicado um estudo científico que chega à conclusão que exigências do Fundo Monetário Internacional em matéria de rigor financeiro enfraqueceram os sistemas de saúde dos países africanos mais afetados pelo ébola e impediram uma resposta coordenada para lutar contra a epidemia. De acordo com especialistas de várias universidades britânicas, os programas de reformas exigidos pelo FMI atrasaram o desenvolvimento de serviços de saúde eficazes na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, os 3 países no epicentro da epidemia que causou mais de 7.370 mortos em um ano. Na Nicarágua, a empresa chinesa Hong Kong Nicaragua Development inicia os trabalhos de construção de um canal que vai ligar os oceanos Pacífico e Atlântico. Os trabalhos estão estimados em 50 mil milhões de dólares. O projeto inclui 2 portos, um aeroporto, uma instância turística e uma zona económica para empresas de eletricidade e aço e ainda uma ponte de 600 metros sobre o canal. O canal, que se prevê construir na Nicarágua, é 3 vezes maior do que o do Panamá. A Coreia do Norte ameaça levar a cabo uma guerra no território dos Estados Unidos pelo que considera falsas acusações de ter perpetrado o ataque informático à Sony Entertainment pelo filme sobre o líder Kim Jong-un. O país comunista reiterou que não tem nada a ver com o ataque informático e propôs ao FBI levar a cabo uma investigação conjunta dos factos, mas os serviços secretos norte-americanos descartam essa opção. A reação da Coreia do Norte, que já tinha negado a sua implicação no caso, chega depois de o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ter anunciado no domingo o início de um processo para avaliar se o Estado norte-coreano deve ser incluído novamente na lista negra de países que patrocinam o terrorismo. E na Alemanha, o Ministério da Justiça concedeu 2,1 milhões de euros de indemnizações a centenas de vítimas de violência cometida por neonazis. De acordo com a revista Focus, mais de 1 milhão de euros foi canalizado para aqueles que estiveram diretamente envolvidos nos atos cometidos pelo Movimento Clandestinidade Nacional Socialista, NSU, um grupo dissidente cuja descoberta em 2001 chocou toda a Alemanha. Foram as notícias, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Eis os títulos deste Jornal de segunda-feira. Regime angolano reprimiu mais uma manifestação. Parlamento keniano aprova uma controversa lei de combate ao terrorismo. E na Bundesliga, o Bayern de Munique entra na pausa de inverno no topo da tabela. O Dortmund, por sua vez, permanece no fundo. E começamos em Angola, mais de uma dezena de detenções. É este o saldo da repressão policial contra a manifestação convocada no último sábado na capital angolana por alguns jovens ativistas cívicos contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos. O nosso correspondente Nelson Sul de Angola tem mais informação.
A polícia angolana voltou novamente a impedir a realização de uma manifestação convocada por alguns jovens ativistas no sábado último em Luanda. Na referida manifestação antigovernamental, os jovens pretendiam exprimir os seus descontentamentos contra as agressões policiais. No total, foram detidos pouco mais de 10 jovens e seriam libertados horas depois. Entre os detidos estava o ativista Nito Alves, que relatou à DW África o acontecimento.
Baixaram a ordem mais uma vez que tinham que prender os manifestantes. A polícia bateu-os. Aleijaram a minha colega Laurinda Manuel Gouveia, aleijaram o Dago Nivo Intelectual. Fomos totalmente espancados mais uma vez. Eu estou com ferimento no rosto e dor no corpo também. E mais uma vez essa gente que detém o poder já não muda mesmo. Mas eu deixo um apelo ao povo angolano, aos partidos da oposição e também a essa gente que detém o poder, que o povo é a maioria e nós vamos ganhar essa causa.
Enquanto a Polícia Nacional reprimia em Luanda uma manifestação, na província do Ambo surgiam igualmente relatos de descontentamento. Em entrevista à Rádio Despertar, o jurista Marcos Ditanga não só condenou a força da polícia infligidas contra os manifestantes, como também falou de uma certa saturação no seio da população local contra as políticas do governo de Angola.
Nós também aqui temos a nossa panela já a ferver. Se aparecer-se mais algum com um saquinho, meter aquilo a transbordar, teremos o mesmo quadro que qualquer outro país, porque a liberdade é igual. Basta só que a distribuição continue a ser feita, como está a ser feita até agora, ela transbordará.
Entretanto, sobre as constantes proibições das manifestações antigovernamentais por parte das autoridades angolanas, o jornalista e ativista dos direitos humanos, Domingos da Cruz, pensa que é necessário pensar numa outra forma de luta contra o regime angolano para que os objetivos preconizados pelos movimentos contestatários possam ser alcançados.
Infelizmente não têm, digamos, resultado no objetivo para o qual elas têm sido realizadas, não é? E nesse sentido parece-me que efetivamente deve necessariamente repensar essa estratégia de realização de manifestações. É louco aquele que permanentemente usando da mesma tática espera resultados diferentes, pelo que isso remete-nos inevitavelmente à necessidade de repensar estratégias e, portanto, isso aplica-se perfeitamente ao movimento.
Para tal, Domingos da Cruz sugere aos movimentos contestatários o seguinte.
É necessário que o movimento estude, pare, pense. E esse pensar pressupõe mesmo estudar o que dizem os pensadores sobre queda de regimes, sobre erosão de regimes autoritários.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E como acabamos de ouvir na peça do nosso correspondente Nelson Sul de Angola, alguns destacados observadores da cena política em Angola entendem que é urgente pensar em fórmulas mais eficazes para protestar contra o regime do presidente angolano. Pedimos a opinião dos nossos ouvintes e usuários que métodos de protesto poderiam ser introduzidos na luta política por parte dos jovens manifestantes. Os nossos contactos são os seguintes.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E vamos agora ao Quênia, onde o Parlamento acaba de aprovar uma controversa lei de combate ao terrorismo. A nova lei aumenta de 90 para 360 dias o período de detenção de indivíduos sem acusação formada. E também determina a prisão dos jornalistas que difundirem material suscetível de causar alarme público. A oposição diz que as liberdades dos quenianos estão ameaçadas. O presidente queniano, Uhuru Kenyatta, já promulgou a lei que, a seu ver, não viola as liberdades cívicas. Mais informação com Madalena Sampaio.
O debate no Parlamento queniano foi interrompido durante horas. Através de gritos e do arremesso de água e de papéis, os deputados da oposição tentaram impedir a votação. Na ordem do dia, um tema controverso, as novas medidas antiterroristas do governo. O presidente do Parlamento, Justin Muturi, convocou todos os membros em férias para uma sessão especial na última quinta-feira. Depois da chuva de críticas à nova lei por parte da oposição e da sociedade civil, mais de 200 equipas de polícias com cães ocupavam-se logo pela manhã da segurança do edifício. Yusuf Lule, diretor da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, URIA, diz estar muito preocupado com as alterações.
Esta lei vai destruir aquilo pelo qual nós, os quenianos, lutamos nos últimos anos. É uma ameaça à nossa Constituição, aprovada por unanimidade em 2010.
A difícil situação de segurança no país, onde há ataques e violência, requer um debate sobre os sistemas de segurança, defende Linda Omania, da organização Usalama Reform Forum.
Os desafios de segurança que o Quênia enfrenta são muitos e complexos. Altas taxas de criminalidade, homicídios, roubo e drogas perigosas são uma ameaça às vidas e aos bens dos quenianos.
Organizações não governamentais temem que as novas medidas restringam fortemente as liberdades civis e a liberdade de expressão, afirma o ativista Yusuf Lule.
A nossa maior preocupação é que o atual regime está a interferir com o espaço democrático, com o espaço que temos enquanto defensoras dos direitos humanos e com o espaço que cada queniano tem de gozar as suas liberdades e direitos fundamentais.
No Parlamento, o político da oposição, Eliud Owalo, falou na tentativa sistemática do presidente Uhuru Kenyatta de transformar o país num Estado policial. O chefe de Estado respondeu que quem não fez nada de errado, nada tem a temer. Uhuru Kenyatta tem sido pressionado para endurecer as medidas de segurança no país, sobretudo depois de, em 2013, terroristas somalis da Al-Shabaab terem atacado o centro comercial Westgate, na capital, Nairobi, onde morreram 67 pessoas. Analistas concordam que o governo tem todo o direito de se defender de ataques terroristas, mas consideram que foi longe demais na sua justificação da luta antiterrorista. E esta pode ser uma oportunidade para tomar medidas contra todas as organizações não-governamentais que talvez tenham ido longe demais nas suas críticas ao presidente Kenyatta por causa do seu caso no Tribunal Penal Internacional, diz Jackie Siliers, do Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, na África do Sul. Madalena Sampaio, DW.
A Bundesliga, a primeira divisão de futebol na Alemanha, já tem metade dos jogos do atual campeonato efetuados. No domingo de ontem, entrou na sua tradicional pausa de inverno. O líder incontestado é o Bayern de Munique, o campeão em exercício e último vencedor da Champions. Ninguém duvidava da supremacia desta equipa recheada de estrelas. O Bayern de Munique entra nas férias de inverno com 45 pontos, 11 mais que o segundo classificado, o Wolfsburg, com 34 pontos. Mas a última vitória em casa frente ao Mainz foi bastante suada, pois até aos 90 minutos o jogo estava empatado 1-1, cabendo ao internacional holandês Arjen Robben a proeza de marcar o golo da vitória, o 2-1, já em tempo de compensação. Arjen Robben manifestou naturalmente o seu contentamento depois do jogo. Tivemos que lutar muito para conquistar os 3 pontos, mas nós já sabíamos antes do jogo que não iria ser fácil vencer o Mainz. Quero felicitar as duas equipas, pois mostraram bom futebol e lutaram bastante. Tivemos alguma sorte, mas o que conta no fim é a vitória. Outra equipa em destaque na Bundesliga é naturalmente o Borussia Dortmund, se bem que pela negativa, pois o Dortmund vai passar as férias de inverno no fundo da tabela. Juntamente com o Freiburg, o Dortmund é a equipa que menos pontos conseguiu mealhar. Nos primeiros 17 jogos do campeonato conquistou apenas 15 pontos. O Dortmund vai, pois, passar o ano no 17º e penúltimo lugar da Bundesliga. E o treinador, Jürgen Klopp, diz, sem rodeios, que existe no plantel um medo da descida de divisão. Neste fim de semana, o Dortmund foi perder ao recinto do também aflito Werder Bremen por 2-1. Um jogo para esquecer, em que o Dortmund pouco ou nada fez para merecer a vitória. Palavras do treinador Jürgen Klopp. Este jogo reflete bem o que aconteceu ao longo desta primeira metade do campeonato. Estamos muito decepcionados com o que fizemos em campo. A nossa situação é muito difícil. Agora estou aliviado porque chegamos à pausa do inverno e na segunda parte do campeonato vamos caçar os nossos adversários que estão à nossa frente na tabela. Isso é o que eu posso prometer. Eis o quadro dos resultados deste fim de semana. Mainz 1, Bayern 2, Schalke 0, Hamburgo 0, Leverkusen 1, Frankfurt 1, Augsburg 2, Mönchengladbach 1, Bremen 2, Dortmund 1, Stuttgart 0, Paderborn 0, Wolfsburgo 2, Colónia 1, Hertha de Berlim 0, Hoffenheim 5 e Friburgo 2, Hannover 2. No topo da tabela, o Bayern, o Wolfsburgo e o Leverkusen, e lá no fundo, os três mais aflitos são o Bremen, o Dortmund e o Friburgo. A Bundesliga volta, mas só na última semana de janeiro. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre Angola, onde se registaram novamente detenções na sequência da repressão de mais uma manifestação. Mais uma. E os observadores dizem que são necessárias fórmulas mais eficazes para protestar contra o regime do presidente angolano. A pergunta do dia: que métodos de protesto poderiam ser introduzidos na luta política por parte dos jovens manifestantes em Angola e também noutros países? Cristiana Vieira Teixeira leu as mensagens dos nossos ouvintes.
Bom dia, António Cascais, a você e a todos os que nos acompanham. Eu começo pelo SMS que nos chega da Guiné-Bissau. Quem escreve é Olavo Baldé e ele faz o seguinte comentário. Nós todos sabíamos que seriam detidos os jovens ativistas que estão a reclamar os seus direitos. Onde estão as organizações e a comunidade internacional? Ele pergunta. Também na nossa página no Facebook, muitos comentários. O Sérgio Antônio Teixeira escreve de chimoio e diz, talvez usando meios mais eficazes. Com isso, os presidentes africanos e, em especial, o angolano, perceberão que manifestação é um dos direitos humanos consagrados na lei. Avestino Augusto diz, a partir de Catandica, em Moçambique, os ativistas devem marcar uma audiência para dialogar com o chefe de Estado angolano. Gastão Estigma escreve, deve-se fazer um estudo muito profundo, mobilizar o povo para aderir à manifestação. Não basta aquela meia dúzia de pessoas. A manifestação é uma coisa séria. Quando está a ser realizada, deve arrastar cidadãos. Nils Van Pone escreve, ou colocar a Liga ou Organização dos Direitos Humanos para colocar um fim neste governo, onde não há direito cívico e político, a sociedade civil não é só o povo, mas também são os funcionários públicos que deveriam aderir a essas manifestações. O Tony escreve, esses dirigentes africanos nunca aprendem, sempre acham que são nacionalistas. Claymore Romão Belo diz, fogo neles. Virgílio Rodrigo escreve, já que o governo angolano usa a polícia, o povo deve começar a adotar meios mais radicais. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram.
DW, segunda-feira.
E antes de terminarmos o programa de hoje, queremos relembrar as mais importantes notícias. Na Tunísia, o candidato favorito à presidência, Beji Caid Essebsi, de 88 anos, reivindicou a vitória na segunda volta das eleições, realizada no domingo. Em França, 11 pessoas ficaram feridas na cidade de Dijon depois de terem sido atropeladas por um automobilista que gritava em árabe "Deus é grande". Várias universidades britânicas dizem que os programas de reformas exigidos pelo FMI atrasaram o desenvolvimento de medidas contra o ébola. E em Angola, a polícia voltou a reprimir mais uma manifestação contra o regime de José Eduardo Santos. Os observadores dizem que os movimentos contestatários deveriam pensar em métodos mais eficazes. Foi tudo por agora. A DW África voltará mais tarde.